2% em 2019 para 2,8% em 2020. O rácio da dívida pública em percentagem do PIB, que no final de 2019 estava em 116,6%, aumentou 18,6 pontos percentuais em 2020. E por último, e não menos importante, a taxa de desemprego em 2020 situou-se em 7,3%, que compara com uma taxa de 6,9% que tínhamos em 2019. Mas, se isto é verdade, também é verdade que hoje já podemos afirmar que Portugal é um dos países da União Europeia que melhor recupera do choque económico e social da pandemia. De acordo com as previsões recentes do Banco de Portugal e da Comissão Europeia, Portugal voltará à convergência com a zona euro em mais 3,5 pontos percentuais em 2022 e 0,5 pontos percentuais em 2023. O crescimento acumulado de Portugal entre 2020 e 2023 passa de 4,3% e será de 4,3% e representará não apenas a recuperação da queda da pandemia, mas também uma convergência de 1,7 pontos percentuais com a zona euro. O saldo orçamental situou-se já abaixo do limite dos 3% em 2021 e para 2022 teremos seguramente nova melhoria, como decorre de todas as estimativas conhecidas. O saldo primário recuperou em 2021 e continuará a recuperar em 2022. E a taxa de desemprego, por último e não menos importante, está hoje em 5,9%, recuperando 2,4 pontos percentuais em relação à pandemia e mostra mesmo a resiliência do nosso mercado de trabalho. Terminando, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, o ano 2020 foi de facto um ano difícil, mas foi um ano que mostrou um Portugal preparado, com contas certas e com serviços públicos fortes. A responsabilidade com que enfrentámos a gestão da crise pandémica permitiu-nos responder no presente sem comprometer o futuro. E que conjuntura difícil enfrentamos novamente em 2022. E é por isso, Sr. Presidente e Srs. Senhores Deputados, que aqui estamos com a mesma força e com a mesma determinação. Continuaremos a gerir a política orçamental com responsabilidade e ambição, tornando o nosso Estado mais forte e mais eficaz, cumprido com o presente, assegurando o futuro das próximas gerações com todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Aproveito também para cumprimentar os membros do Governo, as senhoras e os senhores deputados, e vamos prosseguir com as várias intervenções. Depois desta abertura do Sr. Secretário de Estado, temos já inscritos para intervenção a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, a Sra. Deputada Carla Castro da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Sérgio Ávila do Partido Socialista e o Sr. Deputado Bruno Dias do PCP. E sendo assim, damos a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo. Relativamente à conta geral do Estado, há aqui duas dimensões que gostaríamos de observar. Se por um lado, e face à conjuntura, nomeadamente a inflação e também daquilo que foi o aumento dos preços dos combustíveis e também do acesso à energia, quer do gás, quer da eletricidade, se neste relatório do orçamento se dizia que ia haver eliminação faseada da isenção da ISP e até o alargamento do seu fim a outros produtos petrolíferos, quando olhamos para a conta geral do Estado, vemos que os valores das borlas fiscais que continuam a ser dadas em termos de ISP ascendem a 588 milhões de euros, mais 12,6% que em 2019. Ou seja, contrariando aquilo que a ONU e a OCDE até vieram pedir aos Estados, continuamos a dar lucros aos grandes poluidores, quando, na verdade, poderíamos estar aqui a combater a inflação por via da regulamentação do teto máximo dos combustíveis, aquilo que não aconteceu ainda, não obstante a letra da lei. E nesse sentido, Sr. Ministro, seria muito importante perceber para quando a regulamentação que está em falta, pois a forma de chegarmos às empresas e às famílias, no entender do PAN, é por essa via. Por outro lado, há juras de amor aqui ao ambiente que ficam esquecidas, nomeadamente no que toca à Agenda 2030, não está feito aquilo que é a articulação...
Tem que concluir, Sr.
Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, com aquilo que são os objetivos do desenvolvimento sustentável. O PAN vai apresentar votar e propor esta regulamentação para que nos próximos orçamentos e contas gerais do Estado possamos ver em que medida é que estamos ou não a acompanhar os objetivos internacionais em matéria de proteção ambiental.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Para usar a palavra em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Vários problemas. Podia falar sobre o mau desempenho relativo da gestão de Covid e da má comparação internacional dos apoios às famílias e empresas. Ficou também, por exemplo, claro na audição com a Secretária de Estado do Orçamento o problema do inventário do património e do imobiliário do Estado. Aliás, neste tema, no mercado de habitação, onde a falta de oferta é um problema e que a falta de oferta pressiona os preços, é mais uma área onde o Estado não faz o que lhe compete e nem sequer sabe o que tem. Pior, já não sabia antes, empurrou agora para o PRR e quando perguntámos quando estaria implementado, tivemos a resposta que o PRR termina em 2026. Portanto, num tema crucial, o Estado que tem de saber o património, tem de ter uma boa gestão e deveria fazer parte da solução de oferta no mercado. Mas eu vou-me deter sobre a gestão e transparência. Gostaria, por isso, começar por relembrar que a Conta Geral do Estado, quem se assume de contas certas, no parecer do Tribunal de Contas, na primeira página, cito, a conta da Administração Central está afetada por erros materialmente relevantes. Se isto fosse um aluno chumbava, se fosse uma empresa pagava uma multa, mas do lado do Governo estamos a resolver. Fraco consolo, pior ainda de um Governo que está há tanto tempo em funções. Sobre a conta da Segurança Social, o fiscal único do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social apresentou uma declaração de impossibilidade de certificação legal de contas. Declaração essa, portanto, não emitiu a certificação legal de contas por considerar não reunir elementos suficientes para formar uma opinião. E continuamos os problemas. O tempo que tenho não se chegaria para os enunciar. A ausência de balanço de demonstração de resultados da Administração Central, exclusão da execução orçamental das entidades da Administração Central, incorretas especificações de receita, receitas que não estão, sobrevalorização de despesas, muitas mais. Quando é assim, nós podemos confiar nas contas do Estado? Ou será a contabilidade do Estado mais um problema estrutural? Boa pergunta. Em outras omissões, entre muitas mais, destaco uma. A dívida pública, a totalidade do estoque de dívida dos serviços de fundos autónomos, que são 30 mil milhões em valor nominal a 31 de dezembro de 2020, não constam na Conta Geral do Estado. Em âmbito contraditório, o IGCP reiterou a opinião, cito, partilho da opinião do Tribunal de Contas de que seria útil apresentar na Conta Geral do Estado a dívida consolidada do Estado. É evidente, não é? Mas não dispõe de informação disponibilizada atualizada que lhe permita apurar este saldo de forma completa e numa base consolidada. Isto é grave. A falta de cultura de dados e de prestação de informação é algo que temos falado à exaustão. O dinheiro é dos contribuintes e merece mais, muito mais transparência, muito mais rigor, muito mais fiabilidade. O debate sobre a Conta Geral do Estado mereceria mais tempo e mais escrutínio. Deveríamos ter menos debate aqui sobre mais sobre a concretização e menos sobre a propaganda e sobre planos, menos retórica e mais escrutínio. Para terminar, de um governo espera-se mais, de um governo com maioria absoluta espera-se ainda mais, as de um governo com mais receitas fiscais, com o volume de fundos maior de sempre, espera-se muito, muito mais. O que não se pode esperar muito é de um governo que não tem nem ambição nem vontade de gestão. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. Damos agora a palavra para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Senhores Deputados. A Conta Geral do Estado de 2020 insiste em vários pontos que não são novidade para ninguém. Existe um excesso de dotações centralizadas no Ministério das Finanças, ou seja, há demasiado poder no Ministro das Finanças, que depois põe e dispõe, como bem entende, quase 3 mil milhões de euros nas mãos e no controle direto do Ministério das Finanças. A utilização dessas dotações centralizadas passou de 73% em 2019 para 57% em 2020, como se não houvesse pandemia, como não houvesse uma necessidade extraordinária de fazer despesas extraordinárias. Existe uma suborçamentação crónica de áreas essenciais, O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a educação não tem o orçamento de que precisa para contratar pessoal e quando chega ao final do ano vai buscar dinheiro à dotação centralizada do Ministério das Finanças. E isto só tem um nome, é má gestão orçamental. E passa-se na educação como se passa na saúde e é uma das causas dos problemas dos serviços públicos hoje. Tal como é a falta de autonomia do SNS. E isso está presente na Conta Geral do Estado. O SNS não tem autonomia para gerir as suas contas, não tem autonomia de contratação e essa falta de autonomia, essa dependência do Ministério das Finanças que tudo manda e que tudo centraliza, está a condicionar o seu funcionamento, como bem vemos. Fala-nos ainda à Conta Geral do Estado da falta de execução de medidas de segurança social e de proteção social. A maior parte delas, tão importantes como na proteção ao sem-abrigo, do complemento solidário para idosos, nem têm informação sobre a execução. Portanto, o Governo não apresentou sequer informação sobre a execução. Mas há uma em particular que tem informação sobre a execução. Eu não sei se o Sr. Secretário de Estado se lembra do Estatuto de Cuidador Informal. Foi uma medida que acordou com o Bloco de Esquerda para o Orçamento de 2020 e que voltou a inscrever no Orçamento de 2021. Sabe qual foi a orçamentação dessa medida? 30 milhões de euros. Sabe qual foi a execução dessa medida? 0,3 milhões de euros. 99% da medida que acordámos ficou por executar em 2020, ficou por executar em 2021 e continua por executar em 2022 e isto diz-nos muito sobre a capacidade e a vontade do Governo para fazer execução de medidas essenciais. Para além da falta de informação, há uma despesa que ficou acima do esperado. E eu acho que o Sr. Secretário de Estado sabe qual é. É o novo banco. O Governo tinha previsto uma verba de 600 milhões, acabou por injetar 1.035 milhões. A tal injeção que não era dinheiro público, mas que o Tribunal de Contas diz que é dinheiro público, no tal contrato que o Governo dizia que protegia o interesse público e que o Tribunal de Contas agora vem dizer que não protege o interesse público. Enfim, é a vantagem de discutir estes temas à luz de 2 anos, é que podemos olhar para o passado com novos dados, novas afirmações e novas confirmações também. Sr. Secretário de Estado, uma pergunta final. O CIFID é o maior benefício fiscal às empresas. É um benefício fiscal que nos levanta imensas dúvidas, porque achamos que está a ser mal utilizado e está a haver abuso neste benefício fiscal. E entre 2018 e 2020, este benefício fiscal aumentou
em
180%, 300 milhões de euros. O Sr. Secretário de Estado decretou uma investigação a este benefício fiscal. Gostaria de saber quais são as conclusões dessa investigação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Para usar a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Ávila.
Sr. Presidente em exercício, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Debatemos hoje a Conta Geral do Estado de 2020. 2020 foi um ano verdadeiramente excepcional e extraordinário. Nunca o Estado foi tão relevante e importante na vida de todos. Até aqueles que sempre desvalorizaram, desmereceram e procuraram reduzir o Estado, foi ao Estado que recorreram e foi ao Estado que exigiram uma resposta robusta e forte que os mercados liberais, obviamente, não conseguiam dar. O que se passou em 2020 não é uma questão de passado, mas, acima de tudo, um ensinamento para o nosso futuro, que deve ser sempre lembrado cada vez que os mesmos voltarem a propor retirar ao Estado os recursos que exigiram que o Estado, quando precisaram. Mas 2020 foi também sinónimo de coragem, de determinação e de resiliência. Em 2020, tudo mudou. Exigiu uma capacidade de decisão excepcional perante a realidade desconhecida. Exigiu uma enorme coragem para enfrentar a permanente incerteza. Exigiu uma enorme determinação para tomar a cada momento as melhores decisões para conciliar a saúde pública com o rendimento das famílias e a capacidade produtiva instalada. Exigiu a todos que se reinventassem perante o desconhecido. Que todos superassem perante as adversidades. Que todos fossem melhores, mais capazes e mais competentes. Mas exige também um governo forte, determinado, corajoso e inovador, nos mais diferentes níveis de decisão e nos diferentes níveis de administração pública. exigiu ao Estado ser mais robusto que nunca para dar uma resposta que nenhum Estado estava preparado para dar. Na saúde, na educação, na proteção social, na manutenção do emprego, na proteção da estrutura produtiva. Exigiu também às empresas e trabalhadores inovadores